Nós vamos conversar aqui com o ilustre presidente da Copimac, Jair Nilton Guzmão. É uma satisfação tê-lo aqui. Eu vinha tentando essa entrevista há tempos, mas evidentemente que ele está preparando uma das principais festas do Nordeste, uma das melhores da Bahia, sem dúvida alguma. Nesse ramo, o presidente, nesse ramo, com ele, nesse perfil, eu considero hoje a festa agropecuária de Conquista a melhor do estado. Não obstante, a Fenagro em Salvador. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença.
Boa tarde, Massa. Boa tarde, ouvintes da Melodia. Mais uma vez, um prazer enorme poder estar aqui para poder falar um pouco sobre a nossa, não só a exposição, mas para a nossa Copimac de uma maneira geral, o cooperativismo, que foi o lugar que eu chego hoje. Eu tenho que disseminar essa doutrina. A gente acredita que seja o maior instrumento de transformação de vida das pessoas, é o cooperativismo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a exposição. Hoje é a exposição de Vitória da Conquista, que chega à 51ª edição, a mais antiga da Bahia, juntamente com o município do Mundo Novo. É um desafio que vem sendo repetido há 51 anos, mas já consolidamos como o maior evento da Bahia, e as pessoas costumam muito comparar com a Fenagro. Acontece que a Fenagro é um evento feito pela Secretaria de Agricultura do Estado, e o Estado participa com um pesado investimento de ordem financeira, algo em torno de 800, 900 mil, até 1 milhão de reais no ano passado, foi um investimento que o Estado fez. Então, mas nós conseguimos, mesmo com todas as dificuldades, trazer mais raças, trazer mais expositores, e fazer com que o parque, a frequência fosse maior, inclusive, da Fenagro. Então, engraçado que, não vou dizer um desconforto, mas por mais que se gaste na capital do estado para se fazer um evento, o nosso evento ainda supera a Fenagro em praticamente todos os itens que a gente compara um com o outro. Não querendo desmerecer de forma nenhuma a Fenagro, mas mostrar a pujança da nossa economia, mostrar a pujança do nosso setor primário, que está sofrendo mais um ano, é o quarto ano de seca. A gente é um negócio meio maluco quem está na área. Sabe o que eu estou dizendo. A gente, eu não sei quanto de fôlego nós teremos ainda com mais uma seca se prolongar. A expectativa é que não se prolongue. A gente tem previsão de chuva para fevereiro, e em março parece ser um mês com índice pluviométrico muito bom, mas já foi dado prejuízo, e mais uma vez o agricultor, o pecuarista, mais uma vez ele vai assumir esse ônus. E já dizia Euclides da Cunha, o sertanejo, antes de tudo, é forte, mas eu não sei até quanto que nós vamos aguentar. E essa parte de representatividade política, nós não estamos nos organizando para poder superar essa crise. Eu vejo cada segmento sofrendo sozinho, e alguns estados demonstraram que só a União consegue reunir, potencializar forças para resolver isso. A exemplo do Espírito Santo, que é um estado muito pequeno, eu participo ativamente até de alguns grupos, e vejo o quanto que eles avançam nesse aspecto aí de lamúrias e de demandas do setor. Mas vamos falar isso sobre exposição.
Vamos falar hoje. Já é a propósito disso, quando eu encontrei foi antes do Natal. Aí aquelas chuvas fortes que deram aqui, aí eu encontrei lá no pátio da Sagrada da exposição, e eu falei, Jaime, que chuva bacana, quer dizer, é prenúncio de uma grande exposição. Quando choveu ali, aquilo ali já foi o quê? Significou o quê? Em termos da exposição, que é em março. Aquilo ali já prosperou em quê? Mas que aqui agora eu já vejo outro quadro quando você fala, mas a seca perdurou. Ali amenizou para março, para 25 de março, quando começa a exposição, ou 25, não, dia 28. O que significou aquela chuva?
Aquilo foi um grande alento. Existia, nós somos regidos, o nosso clima, principalmente nos últimos anos, por dois grandes fenômenos que são sendo muito bem estudados, que é o El Niño e o La Niña. Quando existia a possibilidade do La Niña ser muito forte no ano de 2017, acontece que ele perdeu força no início de janeiro. E tinha muita previsão de chuva para o norte de Minas, para toda a Bahia, inclusive para o Espírito Santo, mas essa laninha perdeu força e essas chuvas não aconteceram. A temperatura está muito alta, a evaporação, a evapotranspiração, né, das plantas, que junto com a evaporação e a transpiração das plantas, está muito elevada. A gente está perdendo muita água do solo. E fica muito difícil. A planta, ela tem um ciclo e que tem que ser respeitado. Tem que chegar água na época certa. No café, por exemplo, a época da granação dos frutos, a florada já era para ter acontecido lá atrás, e esse fruto era para estar sendo granado, enchido, né, por água. E a gente tem uma demanda, a planta tem uma demanda por água muito grande. E esse fenômeno perdeu força. Acontece que, mais uma vez, como eu estou dizendo, o pessoal, o agricultor, ele plantou, ele acreditou que janeiro fosse bom de chuva, que fevereiro fosse bom de chuva. Isso foi noticiado no Brasil inteiro, que não teríamos problema de chuva. Aí, de repente, a lainha perde essa força. A gente tem... Em janeiro foi o mês mais quente e mais seco dos últimos 80 anos. Né? A gente está vendo na pele, está ficando insuportável você andar na rua, está um negócio absurdo. Agora você imagina isso na zona rural, você imagina isso quem plantou feijão, quem plantou café, quem plantou o próprio capim, que plantou em dezembro, a planta está muito pequenininha, precisando de água no sol desse. Nada resiste a isso, nada resiste a isso. Então, algumas medidas foram até feitas para mitigar essa situação. O governo, mais uma vez, está editando agora uma nova lei que vai permitir um parcelamento até 120 meses dos débitos contraídos, principalmente do ano passado. Tem uma lei que foi feita, que foi assinada já no governo Michel Temer em setembro, que permite um bom desconto para quem está na dívida ativa. Isso eu acho que vai ser uma contribuição muito grande para a nossa região, porque tem muitos agricultores que estão à margem da produção, porque já estão com as fazendas empenhoradas, todo mundo com medo de ir a leilão. Então, o governo está dando essa chance do agricultor voltar, né, na produção, mas a gente tem que contar com o clima, e o clima, né, é o nosso gargalo. A expectativa é que semana que vem já comece uma chuvinha, e que em fevereiro seja razoável, e que em março, né, tradicionalmente a exposição acontece debaixo de chuva, tem vários anos, né, que a gente...
Ô Jair, a propósito, quando você falou aí essa questão do refis, recondicionando ao pecuarista, ao agricultor, rever suas dívidas, a ação política, ela poderia, aí é uma pergunta bastante macro, e aí eu peço a sua reflexão, a ação política positiva dos gestores, do governo, dos deputados, do Senado, dos políticos, ela influiria nesse momento? Vamos falar aqui, imaginemos que nós somos aqui, Vitória da Alquista, um caso à parte. A ação política conjunta, independente de partidos, do governo federal, do governo estadual e da gestão de Vitória da Conquista, uma ação conjunta resolveria uma ação no sentido de amenizar essa situação dos agricultores?
Mas essa ação política, ela não é importante, não. Ela é fundamental. Só ela é capaz de resolver. Você acredita que, no meados do ano passado, houve uma anistia de alguns juros e um rebate de uns débitos apenas para os agricultores que estavam na região do Mato Piba? Mato Piba, para quem não sabe, é uma nova região. Não é uma nova região, mas é uma terminologia dada à região que abrange o Maranhão, o Tocantins, o Pará e a Bahia. E então, apenas os agricultores que estavam lá e que eles foram agraciados com essa medida do governo. Como se a seca não fosse na Bahia inteira. Então, a representatividade política que o Oeste tem, que o Mato Piba tem, é enorme. Hoje nós temos o Embrapa, o ministro da Agricultura, não sai de lá dessa região. É uma região muito importante. Mas nós também sofremos seca. Inclusive, tem regiões nossas aqui que sofreu mais do que a região do Mato Piba. E não existe essa conexão. Nós estamos cada um, como eu estou dizendo, como eu disse inicialmente, os agricultores estão isolados, a gente não tem uma representatividade, a gente não consegue aglutinar, a gente não consegue ter força. Até os bancos fazem o que querem acima da lei, na hora de resolver a justiça. A gente tem um departamento jurídico da COPINAC que constantemente está sendo utilizado, e quando chega no banco está muito claro, mas é preciso você levar o advogado. Quer dizer, demonstra a nossa falta de união. A cooperativa, como, ao contrário do que muitos pensam, ela também não é um órgão e representa a classe de produtores. A cooperativa, ela representa os seus cooperados, e que tem uma função muito clara, que é o benefício mútuo entre si e o benefício da própria comunidade. Mas a representação política do agropecuarista não é a Copimac que faz. A gente faz, a gente está preenchendo uma lacuna que não é nossa. É uma responsabilidade, é um desafio que a gente faz. A gente sabe que constantemente a gente está... Eu estava em Salvador semana passada, me reunindo até com vários secretários de Estado. Mas a gente vê que eu chego só, né? Eu estou gritando para poucas pessoas ouvirem É legítimo da Copimac, mas não está sendo feita. A região, ela precisa se reunir em prol desses assuntos. A seca é um negócio gravíssimo que a gente tem que resolver. O uso da água é um negócio gravíssimo que tem que resolver. Financiamento bancário é um negócio gravíssimo que tem que se resolver. A construção de barragem tem que partir da gente. O próprio agricultor, ele vem sendo massacrado. Inclusive, uma parte da mídia, não, óbvio, não estou generalizando, mas tem até escola de samba agora aí que está falando mal do produtor rural. E essa segmentação, sabe, Márcia, do campo da cidade, do pobre, do rico, do preto, do branco, do gordo, do magro, eu acho que isso é horrível para a nossa sociedade. Então, a gente está sofrendo isso. Nós somos taxados de exploradores da natureza, que não respeitam leis trabalhistas, né? Acontece, ao nosso ver, muitos exageros nessa avaliação. Nós produzimos alimentos, nós somos responsáveis por mais de um terço do PIB brasileiro. O Brasil hoje não está muito pior por causa do campo, por causa da exportação, e nós não somos reconhecidos por isso. Existe uma política, inclusive uma política externa, para que a gente não cresça, para que nós fiquemos eternamente com sabe, aquele complexo de coitado, que nós só produzimos matéria-prima. Então, acho que está na hora de acordar. As pessoas têm que se mobilizar, a sociedade tem que ver a importância. É claro que existem agricultores que desmatam ilegalmente, que utilizam os recursos naturais de forma indevida.
E os próprios financiamentos já que eles adquirem, existem também esses agricultores que também fazem o uso indevido desse financiamento, que é para o benefício da terra, que é para o benefício da sua agricultura, mas que ele desvia para outras coisas.
Mas existe agora a minoria.
É a grande minoria.
Infelizmente, acaba contaminando todo o contexto e a sociedade bate de frente com isso. Mas nós temos que defender o bom agricultor, nós temos que defender a pessoa que... Marcinha, tem 10 anos, tem commodities agrícolas, tem 10 anos que o preço é o mesmo. Como é que você pode ter lucro vendendo um produto com o mesmo preço há 10 anos? Você olha o óleo diesel, a mão de obra, os impostos, a energia elétrica, tudo subiu em 10 anos e o produto mesmo. Hoje, um produtor de leite, hoje, eu desafio no Planalto de Conquista, um produtor de leite que esteja ganhando dinheiro, eu desafio o que ele está pagando de comida, de silagem para produzir alimento, para produzir o leite, é muito mais do que ele vende o leite. E por que ele não vende o leite mais caro? Porque é um contexto internacional. Hoje as pessoas estão importando leite em pó, hidratam esse leite em pó. O mundo está produzindo muito leite. A Nova Zelândia produz muito leite. A Índia está produzindo leite. A Austrália produz muito leite. O Uruguai produz muito leite. Então esse leite que chega aqui, ele é hidratado. O dono da fábrica hidrata e faz manteiga, bota no saquinho, bota na Tetra Pak, na caixinha. Mas é uma concorrência injusta para quem produz. Então as pessoas estão perdendo muito dinheiro em produzir. Nós estamos, é até um desabafo isso aqui, nós estamos cansados de não sermos tratados com o devido respeito pelas autoridades. E isso demonstra a nossa falta de união.
Mas, Jairinho, veja bem, eu acho uma coisa terrível. Por exemplo, nós tivemos aqui há 15 dias passados, mais ou menos, a Embasa, inclusive, com, evidentemente, que é parceira do Estado, que vem discutir aqui a questão da barragem do Anajé, que é água, que é vital para a nossa sobrevivência, é tudo. E tínhamos lá, no plenário do Luiz Eduardo, apenas o prefeito Ézio Guzmão, de Vitória da Conquista, o prefeito de Barra do Choça, que também é parte interessada, 4 vereadores de Vitória da Conquista, ou 5 vereadores, incluindo o presidente da Câmara, e os vereadores de Barra do Choça. Nós não tínhamos os deputados Valdenor Pereira, nós não tínhamos Fabrício Falcão, nós não tínhamos José Raimundo, Paulo Magalhães, Vitor Bonfim, de todos os partidos, não tinha um deputado sabendo que a discussão prioritária de conquista hoje, eu diria até que pela ordem é mais do que, mas é mais importante que o aeroporto, e não tinha, era o momento do governo estar aqui, Rui Costa está aqui também, os prefeitos da região, porque a água de conquista, ela importa, não é para aqui não, é para a periferia, as cidades que nos circundam, pela importância que nós somos como polo, e não discutiram, aí agora já são duas coisas que eu vou falar, sobre essa água e sobre essa questão da nossa agricultura, por que que os políticos daqui, nesses instantes, esqueçam a questão partidária e faz-se um mutirão, uma equipe forte vai a Salvador, chama a Secretaria de Agricultura, vamos discutir Vitória da Conquista e vai o governo do federal também, Jair, por que não?
Está faltando essa mobilização. Agora, por isso que eu estou à frente hoje da Copinac, em toda a diretoria, eu acho que a sociedade chegou no fundo do poço. Eu acho que as nossas instituições, a nossa política, se a sociedade, se ela não se mobilizar, nós vamos nos transformarmos aqui numa guerra civil, né? Então, esse momento, a sociedade mobilizada, a gente faz parte. Você tem ideia, eu até esses dias contando com o prefeito Wesley Guzmão, disse ele que eu sou o funcionário mais barato que ele tem, porque hoje eu participo hoje de 4 comitês em prol do benefício da cidade, do Proconquistas, do Conselho de Sustentabilidade daqui da Municipal, que a Copmark faz parte, uma ONG que está sendo feita por um embelezamento agora das praças e das entradas da cidade, certamente virá para o movimento Proconquistas. A gente está até catalisando aí esse namoro entre essa ONG que está sendo feita e o movimento Proconquistas, além de pessoas voltadas hoje do agronegócio. A gente está tendo uma discussão exatamente para a gente ter respaldo político para poder. Eu tenho uma relação até muito próxima com o deputado Eduardo Salles. O que você acabou de dizer aí, eu liguei para ele semana passada. Falei, deputado, por ele ser envolvido na área do agronegócio, da pecuária e da agricultura na nossa região, eu liguei para ele. Ele também está de mãos amarradas, o Estado não tem dinheiro para poder fazer nenhum tipo de política, se chega recurso para mitigar o efeito da seca, ele não chega no agricultor. Então, e tem regiões da própria Bahia que são muito mais organizadas do que a gente. Falta organização, a chave é essa, Márcia. A gente tem mobilização da nossa sociedade. E chegou no ponto que se a gente não fizer isso aqui, nós vamos ficar para trás, nós vamos. Vai acabar o café. Nós tivemos em Santos no ano passado, é enorme o negócio, o agronegócio café, ele é muito grande, mas se Conquista não tiver uma política, se não for isso prioridade do governo valorizar a cafeicultura aqui na região, para o cafeicultor, para ele ser beneficiado, para ele ter dinheiro, para ele ganhar dinheiro, ele não pode tomar prejuízo em cima do outro. Se não for valorizado isso, o café vai acabar na nossa região, porque a seca é cada vez maior, a gente não encontra incentivo, os bancos, né, a nossa política de empréstimos no banco, nossos juros são os maiores do mundo. Como é que você pode tomar um dinheiro que não aumenta, você vai pagar em 10 anos com juros subsidiados, mas você vai vender depois mais barato? Não tem conta que fecha.
Não tem lógica. Não tem conta. Tem uma coisa importante que eu lembro, eu convivi, eu vi isso. Poxa, nós só temos 4 minutos, que pena, mas também aquele outro assunto ali tão importante, Jair, e você nos perdoe, mas você também chegou e foi lá conversar com o Ebenezer, mas tudo bem. Você foi sondado, Jair, muito, mas assediado. Você foi buscado para estar à frente da disputa eleitoral aqui em Vitória da Conquista. Você me respondeu responsavelmente, massa, eu não posso. Eu estou entrando para a Copmark agora. Estou à frente dessa entidade quase secular, não é? E eu não posso. Se eu não for lembrado para ser candidato a prefeito, mas lembrar não é lembrado assim. Ah, já isso não. Você esteve em várias reuniões, um nome respeitado, e poderia ter sido. Agora, eu acho, não obstante isso, você deveria, como presidente de uma das entidades mais importantes de Vitória da Conquista, que eu considero a prefeitura, a UESB e a Copmark. Você tem que capitanear, você tem que buscar a ESA. você tem que buscar Fabrício, você tem que buscar Zé Raimundo, se for o caso, o próprio Guilherme, junta todo mundo. Lá no final, em 2018, depois separa, cada um vai vender o seu peixe, a sua ideia e disputar os votos. Mas agora o momento é esse, é de juntar, porque a exposição é mais uma coisa que a gente pode perder. Não perdeu, é porque a conquista é muito forte. É muito forte, porque a região já está quase sem exposições. Eu não sei como é que Itapetinga ainda está fazendo.
É verdade, isso a gente sabe, a gente, as reuniões, inclusive com os organizadores de exposições, elas acontecem aqui na Copimac, e quem vai conversar com o secretário, e o secretário de devido do CNA, o próprio João Martins, somos nós, a Copimac, que sempre a gente está ligando para fazer os documentos. Massa, veja bem, dia 14 de fevereiro nós vamos fazer o lançamento da nossa exposição, que vai acontecer dia 28 de março ao 2 de abril. Eu vou ter que vir aqui falar sobre exposição, porque a gente acabou que nem falou sobre exposição.
Isso.
Em relação à política, eu cada vez mais eu tenho certeza que eu fiz a opção certa. Eu acho que eu estou contribuindo com a cidade. A sociedade hoje, eu acho que ela está amadurecida. Eu acho que dificilmente Vitória da Conquista ela vai ter um momento assim de união. Está todo mundo querendo que dê certo. Já conversei muito com o prefeito Evan Guzmão. Ele está muito otimista, ele está muito empolgado. A gente está para ajudar, entendeu? Independente de Ezen, de A, de B ou de C. Mas a gente percebe muita vontade de acertar, né, essa responsabilidade. Ele lutou tanto para ser prefeito. E eu acho a equipe que ele escolheu, de grandes nomes, eu vejo pessoas ao lado dele, pessoas de muita competência. E eu acho que a cidade ela tem que unir sem nenhum tipo de partidarismo, em prol da cidade. É por isso que eu estou à frente da Copimac, é por isso que eu estou participando do movimento Pro Conquistas, do outro movimento da ONG, do próprio secretariado. Vai ter dos engenheiros agrônomos também, que eu sou engenheiro agrônomo, e a gente está montando um outro grupo também para fazer negócio de duas mudas, para arborização. A cidade precisa arborizar, a cidade precisa.
Que legal, então a cidade está, na verdade, com esse espírito de cooperação, de cooperativismo, não é?
E por falar em cooperativismo, hoje
legal.
A nossa bandeira hoje é do cooperativo. Eu vou ter que vir aqui para falar sobre esse evento. A gente vai realizar aqui o primeiro Coopera Sudoeste. São cerca de 40 cooperativas aqui do Sudoeste, de Brumado, Itapetinga, Jequié. A gente vai reunir aqui em Conquista na Copimac. Essa foi nós já estamos organizando, inclusive o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil vai estar aqui presente, o presidente da Organização das Cooperativas do Estado da Bahia também vai estar aqui presente. Então vai ser o primeiro grande encontro das nossas cooperativas, para a gente saber quem somos, quantos somos, o que produzimos, qual é o nosso potencial. E você percebe que isso é uma mobilização da sociedade. Isso a gente, nós vamos fundar um núcleo de cooperativas aqui para ser de ponte, para servir de ponte para os nossos pleitos. A gente sabe que o cooperativismo ele tem muito preconceito, tem muita cooperativa clandestina que acaba contaminando o cooperativismo, né? E a Copimac, antes dela ser uma organizadora de evento, antes dela ser um órgão que representa o setor produtivo, ela é uma cooperativa e ela tem que funcionar como tal. Esse é o maior desafio da nossa diretoria, é transformar a Copimac em uma cooperativa forte, como ela. Talvez ela nunca tenha sido cooperativa forte, ela sempre foi uma empresa forte, uma instituição muito forte, mas o nosso desafio é transformar a cooperativa. Nós ficamos muito sensibilizados. Hoje a Copimac é um case de sucesso. Eu já fui convidado para fazer essa palestra em quatro cidades, inclusive um encontro que teve em Sergipe, um encontro de cooperativas do estado de Sergipe. O case de sucesso, o caso de sucesso das cooperativas foi o case da Copimac, que me deu, nos deixou, não só a mim, mas toda a diretoria, muito orgulhosos. E também nós fomos lembrados para representar o cooperativismo brasileiro no evento que vai acontecer em Paris durante o carnaval. E são 10 dias e a cafeicultura e o cooperativismo será representado lá em Paris pela Copimac. Isso é justamente orgulhoso, mas eu vou voltar aqui ainda para poder falar.
Não, eu já vou deixar pré-agendado, é, a hora que nós descemos aqui as escadas, esses 732 degraus, já vamos deixar agendado para a próxima semana para a gente falar da exposição exclusivamente, inclusive dessa. Peço desculpas e agradeço ao Jornando por ter adentrado o seu programa dois minutos, mas foi muito salutar essa conversa aqui. Um bom dia a todos, muito obrigado pela audiência. Já emitiu sucesso antecipadamente nessa nossa próxima exposição.
Nossa, independente da nossa amizade, a gente se conhece há muito tempo e nos consideramos realmente amigos mesmo. É, é um prazer me parabenizar pelo programa, cada vez mais a audiência. Eu sou o seu ouvinte assíduo e eu percebo que as pessoas também tá crescendo muito sua audiência. E é um prazer poder estar aqui sempre e semana que vem a gente volta para poder falar sobre mais coisas aí. Muito obrigado.
E não é só isso não, você também é leitor assíduo do bloco.
Com certeza, estou na sua lista.
Obrigado, Jairinho. Bom dia para vocês, em nome do Lab, em nome da Cicatriz, em nome da Especiaria Farmácia do Brasil, também em nome do Zenit, quem aprova você para o vestibular, CRJ Engenharia, valeu cidade, muito obrigado pela sua audiência, em nome do Degrau.
Vamos apresentar Agito Geral.